Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Benfica volta a tropeçar. Porto é líder isolado do campeonato. Sporting continua na luta pelo terceiro lugar. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Números Redondos, edição número 31 desta época. O Sporting recebe logo à noite o Passos de Ferreira, jogo marcado para as 9:15, e se vencer cola-se, pelo menos provisoriamente, ao Sporting de Braga, João Nuno Coelho.
É verdade. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes também. Sim, vamos começar pelo Sporting, pela simples razão de que ainda tem o jogo da 26ª jornada, hoje à noite, e realmente é um Sporting renovado pelas ideias de Ruben Amorim, continua na luta pelo terceiro lugar, apesar do empate em Guimarães, tirando partido da tal derrota do Sporting de Braga na Cidade de Futebol perante o Santa Clara. São os tais 3 pontos a separar as duas equipas, com vantagem para os minhotos, que jogam amanhã, é importante dizer também, em casa, com o Boa Vista, portanto vão desfrutar do fator casa, mas é um facto também que é importante terem atenção que o Famalicão ainda está nesta equação, digamos assim, está apenas a 2 pontos do Sporting. Com Ruben Amorim, o Sporting tem melhorado claramente os seus dados ofensivos. Isso é um facto claro quando olhamos para os números. No jogo com o Guimarães, por exemplo, rematou acima da sua média no campeonato, 17 remates e a média de 14. Mais posse de bola, mais eficácia de passe. Portanto, as ideias do Ruben Amorim estão a começar a ser explanadas no Sporting e confirmou-se também que o Ruben mantém a sua ideia dos três centrais que trazia já do Braga e com bons resultados e, ao mesmo tempo, parece querer apostar na prata da casa. Jogadores como Jovane Cabral, Rafael Camacho, Mateus Nunes, Gonzalo Plata e Eduardo Quaresma foram todos utilizados. 4 deles, sem ser o caso do Gonzalo Plata, que entrou mais tarde, 4 deles foram titulares no Castelo. E a verdade é que nenhum destes jogadores, destes 5 jogadores, estava entre os 15 mais utilizados até agora. E, portanto, nota-se que há realmente o objetivo do Ruben apostar na prata de casa e ainda há um jogador como o Pedro Mendes, o avançado, que pode ter a sua oportunidade. Já quanto ao Passos, este é um passo em alta, digamos assim. É que não foi só a vitória em Vila de Conte, que é muito significativa, porque estamos a falar de uma das melhores equipas do campeonato. O Passos vem numa boa sequência, 3 vitórias nos últimos 4 jogos realizados, e recorde-se que antes destes 4 jogos tinha sofrido 4 derrotas. Portanto, o Pepa está a conseguir passar a mensagem e o Passos Ferreira está a caminhar a passos largos para a salvação. Ouro sobre azul seria garantir pontos em Alvalade que a tornariam realmente mais numa situação mais confortável para as 8 jornadas finais do campeonato.
Probabilidades para este Sporting Passos de Ferreira?
Probabilidades 72% para a vitória do Sporting, 18% para o empate, 10% para o Passos de Ferreira.
O Porto recebeu o Marítimo, venceu por 1-0 com um grande golo de Jesus Corona, saltou para a liderança isolada do campeonato a 8 jornadas do fim, mas não foi um jogo fácil para o Porto.
Não, não foi. O Porto jogou pouco, como se costuma dizer, e sofreu muito. Nesta recepção ao Marítimo, aproveitou devidamente a escorregadela do Benfica em Portimão e voltou a ser líder isolado com 2 pontos de avanço, o que significa que, dada a vantagem que tem no confronto direto, tem ali uma almofada de 2 pontos que corresponde a um empate. Ou seja, o Porto pode empatar um jogo que continua, mesmo que o Benfica ganhe na liderança do campeonato, e isso é importante, mas realmente o que se viu foi um dragão em esforço. Um dragão que não está claramente nos seus melhores índices físicos e uma equipa que depende tanto do aspecto físico, atlético, claro que se ressente. Além de mais, se em termos de dados ofensivos o Porto continua, tal como em Famalicão tinha acontecido, muito na sua média, digamos assim, de oportunidades, ali à volta das 6, de 15 remates também é mais ou menos a sua média por jogo, parece-me que em termos defensivos, do tal processo defensivo, a equipa está muito mais insegura. Repara que a média do Porto no campeonato é de 2.3 oportunidades concedidas por jogo e nestes 2 encontros, em Famalicão concedeu 5 e em casa, que será ainda mais grave com o Marítimo, concedeu 4. Portanto, em termos defensivos, há ali alguma coisa que não está muito bem oleada. Não sei se não passará também pela passagem passa a redundância, do Pepe para a defesa central do lado esquerdo, onde ele claramente não se sente tão à vontade como do lado direito.
Na próxima jornada, a equipa de Sérgio Conceição visita o Lanterna Vermelha, Desportivo das Aves. Alex Telles volta a falhar um jogo por castigo. Manafá, pelo mesmo motivo, também é carta fora do baralho para este jogo na Vila das Aves. E Corona, João Nuno Coelho, está condenado a jogar como lateral direito.
Até nisso o Porto e o Benfica andam a par, digamos assim, nas más exibições e também agora no problema com os laterais. O Porto perdeu Alex Telles, que acabou expulso com um duplo amarelo, muito na sequência das dificuldades físicas que estava a demonstrar, e Manafá viu o quinto cartão amarelo e, portanto, ficou totalmente fora. E neste momento, os dois laterais de raiz que existem no plantel não podem ser utilizados. Corona estará com certeza condenado a voltar a lateral direito e fala-se na hipótese do Diogo Leite para lateral esquerdo. Curiosamente, tanto Corona como Alex Telles são claramente os jogadores mais em destaque nesta equipa do Porto, não de agora, já do início do campeonato. São os jogadores mais influentes e repara, por exemplo, Telles participou até esta altura em qualquer coisa como 21 dos 52 golos do Porto, 8 como marcador, 5 como assistente e 8 estando envolvido em jogadas de golo. E Corona vem logo a seguir com 18 participações. E não é por acaso também que o Corona é o único a marcar desde que recomeçou o campeonato por parte do Porto. Portanto, dois jogadores fundamentais nesta equipa do Porto, dos quais a equipa de Sérgio Conceição depende muito, até porque os avançados andam mesmo por baixo. Mais uma vez, nenhum dos pontas de lança marcou neste jogo frente ao Marítimo e nos últimos 10 jogos de campeonato, estes três avançados, três pontas de lança do Porto, só marcaram dois golos, um Marega e um Soares. Zé Luís só marcou na Taça de Portugal.
Teoricamente, o Porto não poderia encontrar um adversário mais acessível.
Bem, eu penso que é mesmo caso para dizer isso. Estamos perante um adversário, o Aves, que está quase despromovido em termos mais ou menos teóricos, em termos matemáticos ainda não. Estão 24 pontos em disputa e o Aves está a 12 pontos da linha d'água e mesmo assim está também a 7 pontos do Portimonense, que segue no penúltimo lugar. E além disso, perdeu os últimos 5 jogos, nos quais apenas marcou um golo e sempre por 2 golos de diferença. Portanto, o Aves está praticamente condenado. Ainda por cima, em casa, é uma equipa muito frágil. Perdeu 3 jogos consecutivos com o Vitória de Guimarães, Belenenses Sade e com o Paços de Ferreira. E, portanto, tendo em conta estes dados e o facto do Porto só ter até hoje empatado um jogo com o Aves em 15 jogos de campeonato, o Porto é amplamente favorito.
Probabilidades para este Desportivo das Aves Futebol Clube do Porto, que está agendado para a próxima terça-feira às 21h15 da noite?
Apenas 7% para o Aves, 12% para o empate e 81% para o Porto. Realmente uma grande vantagem. O Porto dificilmente vai fugir desta oportunidade de manter a liderança.
O Benfica tem uma tarefa mais complicada. Joga em Vila do Conde, frente ao Rio Ave de Carlos Carvalhal.
É verdade. Nesta altura, a pergunta que os adeptos do Benfica devem fazer é um pouco como aquela telenovela brasileira: o que mais nos irá acontecer? Porque realmente tem acontecido tudo ao Benfica. Foi a liderança de 7 pontos perdida em 4 jogos, depois veio o Covid, ou a Covid, depois um empate em casa com o Tondela quando podia passar para a liderança isolada, o atentado ao autocarro, perda de 2 pontos em Portimão quando estava a vencer por 2-0 ao intervalo. Portanto, o que é que mais irá acontecer ao Benfica?
Ganhou apenas um jogo nos últimos 10.
Exatamente. E, portanto, assim, vai também batendo recordes negativos. Por exemplo, em termos históricos, é a primeira vez que o Benfica tem 5 empates consecutivos em jogos oficiais. O pior que tinha feito até hoje eram 4 empates seguidos, em 1964, logo no início do campeonato, mas na altura ainda deu para ser campeão nacional, pelo menos. E a verdade é que, apesar das coisas correrem mal à equipa e Pizzi, por exemplo, ser muito criticado, foi muito criticado depois do jogo com o Tondela, mas a verdade é que foi mais uma vez o salvador. Já leva 15 golos, neste jogo em Portimão, marcou um golo e fez uma assistência, já leva 15 golos, 9 assistências e outras 5 participações em golo. Basta dizer que é o melhor marcador do campeonato e é o melhor assistente.
Em Portimão, na segunda parte, pelo Benfica, entraram apenas as camisolas, pode dizer-se isto?
Pode dizer-se. Talvez iludidos pela facilidade da primeira parte, o Benfica não existiu na segunda e, por isso mesmo, acabou o jogo com só 2 ocasiões de golo, os 2 golos que marcou. Porque na segunda parte não criou situações, acordou muito tarde para o jogo e nos últimos 15 minutos, depois do golo do Portimonense, quando quis já não conseguiu. E eu penso que aí o aspecto físico passou fatura, porque as equipas têm muitas dificuldades na parte final dos jogos e não é na parte final dos jogos que, neste momento, os grandes conseguem decidir as coisas.
Chegou também o momento dos avançados mostrarem serviço, dos avançados do Benfica?
Sim, é verdade. O Carlos Vinícius tem sido uma desilusão. Já não marca há 4 jogos, mas principalmente depois do regresso, nestes 2 jogos, tem demonstrado muito pouca participação no jogo, problemas físicos claros e, por exemplo, só conseguiu uma ocasião do golo em 2 jogos consecutivos. Seferovic e Diego Souza, não se pode criticar tanto qualquer um dos jogadores porque têm jogado muito pouco tempo, mas se calhar está na altura deles avançarem. Lages terá que fazer alguma coisa. E Diego Souza, por exemplo, é um jogador que foi contratado para marcar golos, para jogar.
Do outro lado, vai estar um Rio Ave ferido que perdeu em casa no regresso do campeonato.
Sim, um Rio Ave que vinha com um lastro sensacional, 9 jogos sem perder. Era um registro excelente da equipa de Carlos Carvalhal. Perdeu com o Paços Ferreira em casa e com certeza agora não vai querer repetir o desaire outra vez perante o seu público, até porque se vencer em Moreira de Cónegos e vencer o Benfica, está na luta pelos lugares europeus. Portanto, acredito que o Rio Ave vai ser um adversário de peso para as aspirações do Benfica, num jogo fundamental para o Benfica, porque partindo do princípio que teoricamente o Porto é realmente muito favorito para o jogo das Aves na terça-feira, na quarta-feira o Benfica não poderá deixar fugir o Porto.
Probabilidades para este Rio Ave-Benfica, agendado para quarta-feira às 9:15 da noite?
10% para o Rio Ave, 20% para um empate, 70% de probabilidades para o Benfica vencer.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde
Boa
e
tarde,
até, para
a até para a semana.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.